Muito bem, agora são 7h39, vamos retomar o contato então com a claro. Sônia Maria Haas, está nos ouvindo? Será que a gente consegue ouvi-la também?
Ouvindo, vamos fazer um teste.
Ah, ficou bem, melhorou.
Era o microfone.
Seja bem-vinda mais uma vez. Nada, sem problema. E a gente falava do seu irmão, não é? O João Carlos Haas Sobrinho, médico, guerrilheiro do Araguaio, que agora ganhou um livro, A História de João Carlos, o Doutor Araguaia, livro em quadrinhos. E não bastasse isso, a retificação que a família, a senhora e irmã dele, todos receberam na certidão de óbito, que reconhece que a morte dele foi causada pelo Estado brasileiro. Como é que a senhora avalia esse novo capítulo, digamos assim, da história de João Carlos, agora com um livro que resgata a história dele e esse reconhecimento de que a morte dele foi causada pelo Estado brasileiro?
Beleza. Obrigada. E um abraço também a Ernesto, que está aí, que a gente não sei que ele não estava.
Sim, sim.
Meu querido amigo. Então, gente, o que eu estava colocando é que com o golpe de 64, nós perdemos toda uma geração de jovens que, igualmente ao João Carlos, eram estudantes, eram já formados em universidade, eram envolvidos em movimentos sociais, eram de sindicatos, e foi uma geração toda que foi torturada, foi presa política, e muitos foram mortos. Essa história sempre foi contada pela gente. E nós somos os familiares, e nós estamos buscando essas verdades. Até hoje não tivemos abertura de arquivo, que é a nossa grande luta. Vamos ver se agora a gente consegue, né, evoluir nesse assunto. Tivemos 6 anos de negacionismo em relação a essa história, então estamos retomando. Já tivemos uma reunião com o ministro dos Direitos Humanos e Cidadania em Brasília semana passada, que foi muito positiva. Então, vamos retomar a comissão especial que cuida do assunto dos mortos da presidência. Então, assim, essa história em quadrinho, Doutor Araguaia, ela vem bem num momento em que nós estamos assim, numa intensa busca pela consolidação da memória dessas histórias, né? De todos os mortos políticos desaparecidos, né? E ela vem colaborar para escrever uma parte dessa história. É uma iniciativa de um jovem, né, da nossa cidade, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Eu moro na Bahia há 20 anos, já me sinto baiana. Então, mas tenho essa relação com ele. Ele criou essa história sozinho, fez o roteiro e tal, e me apresentou há 10 anos atrás. E desde então a gente está tentando produzir, imprimir e tal. E agora conseguimos com a editora Alameda, São Paulo. Uma editora bastante especializada em publicações dessa história de esquerda, né, da época da ditadura, biografias. Inclusive, a biografia da Dona Marisa foi feita por essa editora também. Então, assim, a gente se sente um pouco confortado quando vem uma iniciativa dessa que multiplica essa história. Por quê? Porque a nossa luta e o nosso lema é para que não se esqueça e para que nunca mais aconteça. Né? Então, nós temos várias atividades que sempre foram planeadas pelos familiares, né? Com alguns apoios de alguns movimentos, alguns críticos ao longo da caminhada que estão com a gente, inclusive até hoje. Nós temos a Mário Miranda, que está assumindo a assessoria lá no Ministério, né, criado nosso, né? Então, assim, é uma luta, assim, que não para nunca. Todos os dias temos surpresas, temos conquistas, temos perdas, né? Nós já perdemos praticamente todas as mães e os pais dessa geração. Nós temos, se não me engano, duas mães ainda vivas, já com idade bem avançada, né? E, então, assim, é uma história que está se perdendo. E a nossa luta, além da verdade e da reparação e da justiça, é pela memória.
Sônia, eu conheci Jefferson Sônia um pouco depois que ela veio aqui para a Bahia como profissional da área, foi minha chefe na Bahia Gás, mas eu já conheci Sônia nessa luta, que é a luta de muitas famílias também, não é, Sônia? Sônia Maria Haas, para quem trabalha com essa, todo mundo a conhece como Soninha, né, dessa forma carinhosa. Então, me permita, Soninha, te chamar assim também aqui na entrevista. Mas essa é uma luta de vocês já de muito tempo. E eu me lembro que em 2013 teve aquelas manifestações todas, um ano antes do cinquentenário do golpe da quartelada de 64. E apesar de todo o trabalho das comissões da verdade, das muitas comissões da verdade, a gente não viu o direito à memória plenamente estabelecido, né? E agora vem à tona as gravações das sessões do Supremo Tribunal do Superior Tribunal Militar, que julgava civis na época da ditadura. Então, eu estou colocando esse elemento novo, porque as gravações são chocantes, para quem já ouviu, pesquisou, são chocantes. Como é que bate no teu coração o lançamento da revista que conta a história do João Carlos, do Dr. Araguaia, mas nesse momento que o país está tentando se reencontrar consigo próprio e com própria memória do país sobre esse período da nossa história, né?
Sim, Ernesto. Tu, como amigo, sempre foi meu grande apoiador também nessa luta. Meus amigos são meus alicerces, né? Eu tenho que me sustentar, porque às vezes a gente perde o fôlego, né? Minha família está longe, está lá no Rio Grande do Sul, e eu que tenho esse bastão, digamos assim, que meus pais já se foram, então às vezes fica um pouco pesado. Mas nós somos muito unidos também, e nós temos grupos, né, como aqui na Bahia tem o grupo Tortura Nunca Mais, eu sou ligado ao pessoal aqui, liderado pelo professor Joviniano Neto, então são pessoas assim que têm uma caminhada muito importante nessa luta, inclusive dia 31 de março teve a Marcha de Silêncio aqui, e domingo foi em São Paulo. Então, é disso que a gente vai fazendo a nossa luta e o nosso conforto, digamos, os nossos encontros, né? Junto de outros, de nossos pares, que também têm a mesma dor, né? E em relação a esse novo tempo que estamos vivendo, nós estamos com uma expectativa muito positiva. Começam a aparecer no cidade que estavam escondidos sob os panos, e as pessoas têm tempo de revelar, as famílias escondem ainda suas histórias, não só do lado dos militares, mas ainda do lado também dos mortos e desaparecidos políticos, porque nós vivemos uma pressão muito grande por 6 anos, porque a pessoa que presidiu, digamos assim, esse país, né, usou sempre a máxima como sua chamada, né? Ele dizia assim: familiares do Araguaia, quem procura o urso. Então, dessa forma, nós éramos reconhecidos por ele. E então, isso já dá um baque, né? Na gente, assim, que a gente sabe que a gente não é bem visto e que a gente tem que desaparecer da história. Ele fez de tudo para assumir com a nossa luta. Ele desmontou praticamente a área de direitos humanos do governo dele, desmontou a nossa comissão. E nós ficamos assim, remando no mar, né? Um pouco à deriva, mas nós nunca nos perdemos. Então, assim, eu acho super importante que hoje a gente consiga ter mais acesso, mais acessibilidade a essas informações, a esses arquivos, a esses segredos que estão escondidos, né? Porque a nossa vida e a história dos nossos familiares é como quebra-cabeça, né? A gente vai juntando pecinhas na caminhada. Opa, aqui tem um assunto. Opa, aqui tem uma outra história. Então, assim, cada pessoa que aparece para nós traz uma novidade, traz um outro aspecto, às vezes, que a gente nem conhecia. Né? Eu, que tinha 6 anos, em 64, então, tem muita coisa que eu ainda não sei. Né? Então, acho assim que nós precisamos agora pressionar muito para recebermos essa atenção especial e recuperar esse tempo, né, que passou e termos a memória preservada, a verdade revelada, né, verdades reveladas e as punições, porque na América Latina inteira todos os países evoluíram em relação a esse assunto e o Brasil não. O Brasil está parado. né? O Brasil não cumpriu as sentenças, nem a nacional, que a doutora Solange Salgado emitiu contra a União, a nosso favor, e nem da Corte Interamericana de Justiça e Direitos Humanos. Então, estamos atrasados. Muito atrasados, já estávamos antes do Bolsonaro.
É, certamente tem muito chão pela frente ainda para ser conquistado, mas olhe, parabéns e muito obrigado pela disponibilidade.
Como é que a gente encontra a revista, Sônia?
Ah, então é o seguinte, a gente está na fase da pré-venda, certo? A pré-venda potencializa a impressão que será em abril. Então, quanto mais a gente vender, melhor agora, né? E ela está à venda no site da editora Alameda. Tem o link no release que eu enviei aí para as pessoas. E é só entrar na editora Alameda, lá tem biografia. Aí está a história em quadrinhos, doutora Araguaia. Aí link ali, quando ela for impressa, as pessoas vão receber pelo correio. E daí depois vem a distribuição nas livrarias. E eu também vou fazer uma série de palestras, vou voltar à região do Araguaia mais uma vez, levar para lá a história, se passa lá, né? Muita intensidade. Então vai ser um trabalho bonito, bonito de fazer. Estou bem ansiosa para fazer isso.
Tá certo, e a gente torce para que corra tudo bem. Sônia Maria Haas, que é publicitária, irmã de João Carlos Haas Sobrinho, que tem agora a sua história resgatada nessa obra em quadrinhos, Doutor Araguaia, a história de João Carlos Haas Sobrinho, ele que foi guerrilheiro, teve a morte reconhecida como causada pelo Estado brasileiro. Muito obrigado pela sua disponibilidade, um abraço, até uma próxima, Sônia.
Abraço, estou à disposição. Bom dia.
Tá, igualmente, bom dia. Agora são 7h51 na tarde FM.